If one big, beautiful bill has left you with one big, confusing question, turn to BHM CPA Group. Their experienced professionals break down complex changes in tax law, accounting, and business regulations so you can make informed decisions with confidence. Simplifying the complex is what BHM CPA Group does best. Don't wait. Visit BHMCPAGroup.com and let's get to work. BHM, because running a business is hard enough. Your finances shouldn't be. Visit BHMCPAGroup.com today.
Apartment People, champion, the trusted name in Columbus Living, brings you the District of Berkshire.
Man, it will be fun to live there, right by Tanger Outlet Malls. Oh my God, great location too, getting to and from Columbus, and a great deal right now.
Free rent until next year. Free rent until next year.
He ain't lying. Move in now. You don't pay rent until next year.
The District at Berkshire. Available now at livewithchampion.com. That's livewithchampion.com. That's livewithchampion.com.
Salve, galera. O tema do vídeo de hoje é por que eleger Lula no segundo turno? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Note, a gente está, né, no decorrer do segundo turno da eleição presidencial. Essa eleição é uma eleição muito grave, é uma eleição fundamental na história brasileira. Não tanto pelo que a gente pode ganhar, muito mais pelo que a gente pode perder. Vamos lá. Acho que a primeira coisa, um diagnóstico bem realista, gente. O Brasil é hoje um país à deriva. O Brasil é uma nação em destruição. A gente está voltando a ter doenças que foram erradicadas há 20, 30 anos. Programas, políticas públicas que davam certo não funcionam mais, como a política de vacinação do Brasil, que por anos foi referência. A gente tem problemas crônicos que se avolumam cada vez mais. E os rumos estratégicos do país não estão sendo debatidos. A gente não está debatendo como superar a dependência, como acabar com o analfabetismo, como desenvolver um complexo nacional de produção de ciência e tecnologia, como fazer reforma agrária, como criar uma produção baseada na agroecologia e nas agroflorestas para acabar com o uso indiscriminado de agrotóxicos e por aí vai na produção agrícola. A gente não está debatendo o papel do Brasil no mundo, no conserto das nações e no enfrentamento ao imperialismo. A gente não está debatendo a reestruturação das nossas forças armadas. A gente não está debatendo nossa indústria cultural e a identidade nacional e cultural do nosso país. Nada disso está em debate nesse segundo turno. Um debate marcado pelo André Janones e a tática dele nas redes sociais de... Enfim, né? Fazer o debate mais rasteiro que for, girando a chave, fazendo um bolsonarismo ao contrário, usando as táticas bolsonaristas contra os bolsonaristas, né? Pra mim, o André Janones, ele é igual ao Sméagol do Senhor dos Anéis. Vocês lembram do Sméagol que tá aparecendo aqui? Calma, gente, não estou dizendo que o André Janones é feio. Ele é igual ao Sméagol no sentido do papel que o Sméagol faz na trilogia. Sméagol é aquele aliado que você não pode confiar nele, porque você sabe que ele vai fazer merda a qualquer momento, com perdão do palavrão aí, a senhora, o senhor que está assistindo esse vídeo. Então, assim, o André Janones vai fazer uma besteira a qualquer momento. Ele é o Sméagol, né? Ele é o Gollum da história. Pois bem, isso é muito grave, sabe? Isso é muito grave, porque a gente está numa eleição que seria a eleição que a gente deveria passar limpo, que foi a Lava Jato, o significado do golpe, as contrarreformas que foram aprovadas nos últimos anos, o que foi o genocídio brasileiro. Nada disso está sendo passado a limpo. Isso é gravíssimo. A despeito disso, a gente tem uma tarefa imediata, que é derrotar Bolsonaro. E é por isso que eu disse que essa eleição é definidora para o futuro do Brasil, nem tanto pelo que a gente vai ganhar, mas pelo que a gente pode perder. Veja, gente, se Bolsonaro ganha essa eleição, não existe mais SUS ao final dos 4 anos de mandato dele. Não existe mais universidades públicas. Não existe mais IBGE. Não vai sobreviver a Fiocruz. É provável que, inclusive, até um órgão que é importante para o agronegócio, para o latifúndio, como a Embrapa, vire lenda. Percebe? Se Bolsonaro ganha essa eleição, se ele consegue a reeleição, o Brasil vai viver um nível de regressão civilizatória só comparado ao que aconteceu na União Soviética pós-restauração do capitalismo, né? Essa passagem de União Soviética para a Rússia, em que a Rússia, em 10 anos, teve mais de 30 milhões de novos miseráveis e famintos e perdeu 10 anos de expectativa de vida, perdeu um ano de expectativa de vida por ano. Percebe? Essa é a dimensão do problema que está colocado para o Brasil. Além de que, se o Bolsonaro ganha, vai ter uma política de perseguição às organizações populares, às organizações de esquerda, à cultura. Você sabe, um nível de degradação da capacidade do país de pensar os seus problemas que a gente vai demorar décadas para recuperar. Porque vai ser um regime neofascista institucionalizado. Bolsonaro tem maioria na Câmara, maioria no Senado, maioria potencial, né, se ganhar. Ganhou o governo de Minas Gerais com o Zema, ganhou o governo do Rio de Janeiro com o Cláudio Castro, pode ganhar São Paulo com o Tarcísio. A gente do PCB declarou voto crítico no Haddad. O pessoal de São Paulo está lá fazendo campanha. Espero que o Haddad ganhe, né, com uma política de redução de danos. E se o Bolsonaro ganha com a trinca do Sudeste, maioria no Congresso, com a possibilidade de indicar mais dois ministros do STF e fazer, sei lá, por exemplo, da Jovem Pan, uma emissora oficial do fascismo brasileiro, turbinando a Jovem Pan de dinheiro, fudeu. Sim, de novo, com perdendo o palavrão. Me falaram que eu falo muito palavrão, reclamaram, né, que eu falo muito palavrão nos vídeos. Eu tô no esforço de falar menos palavrão, então peço desculpas por ter falado isso que saiu agora. Mas é sério, tipo assim, é isso, velho, fudeu. Ele vai passar anos pra tentar começar a limpar esse bafo fascista no nosso país. Vai ser foda, percebe? Eu acho que é esse o nível. Fora isso, a quantidade de gente da classe trabalhadora que vai morrer. E veja, no primeiro turno, alguns setores petistas usaram o tema da fome de maneira covarde e canalha, falando quem tem fome, quem tem pressa, como se isso significasse para votar logo em Lula, como se tivesse chance de Lula ganhar no primeiro turno. Isso nunca foi o mais provável, tanto é assim que não aconteceu. E ignorando o que foi, por exemplo, a desmobilização dos atos do ano passado, 2021, né? Então, quem tem fome, quem tem pressa, é um discurso eleitoreiro conveniente. Mas, objetivamente, se o Bolsonaro ganha e continua com as políticas econômicas atuais, a gente vai ter milhares, milhões de trabalhadores brasileiros que vão morrer. Vão morrer de fome, vão morrer por falta de atendimento médico, por falta de remédio, vão morrer por falta de emprego, vão morrer porque vai piorar, por exemplo, a capacidade do sistema SUS de dar resposta a demandas, vai crescer os índices de suicídio, por causa das pioras das condições de vidas econômicas. Então, assim, a gente está falando não só de um contexto político, cultural, institucional, que vai dificultar muito a militância para os comunistas. A gente está falando da eliminação física de uma parcela da classe trabalhadora. Percebe? Isso é grave. Do ponto de vista, por exemplo, da formação de uma criança, se uma criança não come bem nos seus primeiros 4 anos de formação, isso tem consequências para o resto da vida dela, por exemplo, no aprendizado. O desenvolvimento do cérebro, desenvolvimento cognitivo e por aí vai. Veja, isso não é um discurso, atenção, gente, é eugênico, que a criança vai ter problemas mentais, que ela não vai conseguir aprender, não é isso. Tô dizendo assim, há uma dificuldade objetiva no processo de abstração, de raciocínio, que pode ser compensada depois, com programas de reforço, com políticas educacionais, com várias técnicas de aprendizado, mas criam dificuldades objetivas, percebe? Então, continuar como se fosse nada o quadro de fome atual significa matar milhares de pessoas hoje e condenar uma geração gigantesca de filhos e filhas da classe trabalhadora a zero oportunidades educacionais, por exemplo. Então veja, tem muita gente questionando, diz, ah, o PCB criticou tanto o PT, Lula agora tá puxando voto. Sim, estamos puxando voto para Lula. Estamos nas ruas, estamos fazendo campanha para Lula no segundo turno. Lembra que eu lancei um vídeo no primeiro turno, voto útil, debatendo a diferença do voto no primeiro turno e o voto no segundo turno? O voto no primeiro turno é um voto de afirmação de projeto. É um voto que você vai fortalecer aquele projeto político que você quer ver crescer na sociedade. A gente fez muito certo em lançar candidatura própria do PCB, porque é uma candidatura que politizou o debate, que puxou o debate à esquerda, que fez o debate programático sobre o futuro do país na perspectiva da classe trabalhadora, na perspectiva do socialismo. No segundo turno, agora é a redução de danos. É o voto para derrotar Bolsonaro. Veja, eu tenho vários problemas com a campanha de Lula. Tenho vários problemas com as escolhas táticas da campanha de Lula, mas tudo isso para mim é secundário. O central agora é fazer campanha para Lula, votar no Lula, para derrotar Bolsonaro. Claro, nós somos comunistas. A gente vai fazer uma campanha diferente. A gente não vai estar elogiando ProUni. A gente não vai estar elogiando a relação do Lula com o agronegócio. A gente não vai estar dizendo, ah, o Lula não é comunista, ele deu dinheiro a banqueiro, fique tranquilo. A gente não vai estar fazendo esse tipo de campanha centrista ou direitista. A gente vai estar batendo no Bolsonaro. A gente vai estar mostrando que o Bolsonaro não tem política para gerar emprego. Não tem política para combater a fome. Não tem política para reduzir as desigualdades. Não tem política para melhorar a saúde, para melhorar a educação. E que o Lula tem compromisso, por exemplo, com políticas de enfrentamento à fome. São limitadas. Lá em São Paulo, o Gabriel Colombo fez um debate sensacional tematizando a questão da fome. A gente tem várias críticas à política do PT de combate à fome, mas existe uma política. Entende? Tem que dizer muito claro para a população. Existe uma política petista de combate à fome. Nós, comunistas, nesse segundo turno, a gente vai dizer claramente para a população, ó, a gente entende os limites, os problemas, a gente entende se você não gostar do PT, se você não gostar do Lula e tal, mas vote contra Bolsonaro. Vote contra um governo que não tem política para reduzir o preço do arroz, para reduzir o preço do feijão, para reduzir o preço da carne, para reduzir o preço do gás de cozinha. E o Lula, você pode não gostar do Lula, você pode ter várias críticas ao Lula, a gente também tem um bocado de críticas ao Lula, mas o Lula tem um compromisso político com políticas de redução da fome, com tentar fazer com que o feijão, o arroz, a carne, o óleo de soja, o gás de cozinha sejam mais baratos, que você, trabalhador, trabalhadora, consiga comprar comida. Depois que o Lula foi eleito, a gente tá na luta, a gente é oposição pela esquerda, a gente vai lutar por uma reforma agrária radical. A gente vai lutar por um programa que erradique de verdade a fome, que faça que comida seja um direito e não uma mercadoria. Só que nesse momento do segundo turno, é o voto em Lula, é o voto no combate à fome. É muito claro e muito tranquilo dizer isso. Então a gente vai fazer uma campanha, já está fazendo uma campanha de segundo turno, para Lula. Sem vergonha, sem medo, a gente vai votar Lula, a gente vai votar 13. Agora, sem alimentar ilusões social-democratas, sem idealizar o passado do período petista, porque a gente quer melhores condições de luta. E hoje, as melhores condições de luta são a derrota de Bolsonaro. Faço um pedido do fundo do coração a você, especialmente você, eleitor de Ciro Gomes, que saiu magoado, tudo o que aconteceu no primeiro turno e tal. Eu entendo. Eu tenho várias questões que dá pra gente debater depois. Por exemplo, o que é que foi a desmobilização dos atos fora Bolsonaro em 2021. A gente pode debater isso acabando a eleição. Eu acho que tem muita coisa para ser debatida. Eu, por exemplo, quero muito, no pós-eleição, fazer um debate sobre a omissão, ao meu ver, criminosa, em tematizar a Petrobras como tema central dessa eleição. Eu quero muito fazer um debate sobre como o PT, tanto no plano estadual quanto no plano nacional, não colocou a Petrobras e recuperar a Petrobras no centro do debate, por exemplo. Eu quero fazer esse debate, mas vamos fazer esse debate quando acabar a eleição. Quando a gente garantir a derrota de Bolsonaro nas urnas. E eu sei que muita gente pode estar pensando, ah, Jones, mas quando acabar a eleição vai ter um discurso que não pode criticar o governo Lula, não pode fazer debate, não pode fazer reflexão crítica, porque o fascismo vai estar na oposição. É verdade, vai ter muita gente que vai fazer isso. Outro dia desse no Twitter, teve uma militante do PSOL que teve a postura infeliz de dizer que os estudantes não estão fazendo greve porque estão esperando o Lula ser eleito, porque quando o Lula for eleito vai começar a ter greve. Um discurso reacionário. Vai ter muita gente fazendo isso, mas a gente, os comunistas, a gente não vai estar fazendo isso. A gente vai estar fazendo um debate crítico, apresentando suas propostas para os problemas estruturais do Brasil, defendendo a Revolução Brasileira, tentando organizar a classe trabalhadora, tentando organizar a juventude, como a gente sempre fez. A gente não vai recusar a crítica, a gente não vai recusar a reflexão, a gente não vai recusar uma postura independente frente ao governo, em que se o governo fizer alguma coisa certa, a gente vai elogiar, a gente vai defender a política. Mas se o governo tomar políticas que vão contra o interesse da classe trabalhadora, a gente vai criticar. E não tem extrema-direita na oposição que impeça a crítica. Essa é a postura crítica, independente, com independência de classe dos comunistas. Então você que ficou magoado com qualquer coisa do PT, de Lula, de qualquer coisa, está pensando em votar nulo, não faça isso. Porque você pode estar condenando o Brasil, aliás, você pode ajudar a condenar o Brasil a uma regressão civilizatória de anos e anos. Vote crítico. vote em Lula, vote do PT, deixe claro que seu voto é só para derrotar Bolsonaro, tudo certo, é do jogo, mas não deixe de votar, não vote nulo. Especialmente, para concluir esse vídeo, para quem diz defender o ideal de Leonel de Moura Brizola. Brizola, eu fiz uma postagem sobre isso nas minhas redes sociais, circulou bastante. Brizola estava certo em quase todas as críticas que ele tinha ao PT. Mas Brizola nunca vacilou em 89 contra Collor apoiar o Lula. Brizola nunca vacilou em 2002 contra José Serra apoiar o Lula no segundo turno. E aí veja, gente, era contra o José Serra, que é um neoliberal entreguista, mas não é uma besta fera fascista como é o Bolsonaro. Então se Brizola não vacilou porque pensava no futuro do país, e aí quando o Lula foi eleito e tomou posse em 2003, Brizola rompeu com o governo, fez várias críticas, se colocou inclusive na oposição, é isso. Mas não dá pra gente brincar nesse momento, não dá pra ter meias conversas. É Lula, pra derrotar Bolsonaro, é pouco, não vai resolver os problemas estruturais do Brasil, não vai abrir caminho para uma revolução brasileira, pelo contrário. Não vai abrir caminho, inclusive, nem sequer para a gente começar a reconstruir o país, tudo que foi destruído nos últimos anos. Mas é um passo fundamental para a gente não cair no abismo de regressão civilizatória cada vez maior. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, mandar para geral e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo. E até a próxima.